Passagem de nível com Arthur Silva.
Muito boa tarde, passagem de nível neste domingo 30 de junho, na vossa companhia até às 14 horas. Eu lembro, em França, hoje, eleições legislativas antecipadas, é a primeira volta, são chamadas às urnas, 49,3 milhões de eleitores para elegerem 577 deputados. Ontem foi dia da reflexão e hoje também, evidentemente, não há comentários absolutamente alguns e teremos que esperar pelas 20 horas para dar projeções feitas à boca das urnas. Mas, enfim, voltemos ao nosso programa. A primeira hora é praticamente dedicado, por exemplo, que é dedicado às comunidades portuguesas. Iremos falar do Serviço Nacional de Saúde e os portugueses, igualmente do Conselho das Comunidades e do ensino de português no estrangeiro. Mas também aqui, nomeadamente na Secretaria Internacional Portuguesa do Liceu Saint-Germain-en-Laye. A segunda hora, ainda à volta do 25 de Abril e o 50º aniversário, um certo número de realizações, para já encontro o grupo de jovens luso-descendentes que vai decorrer de 9 a 13 de Agosto em Portugal. Também da peça de teatro La Fleur au Fusil, escrita e interpretada por Lionel Cecílio, que vai ser apresentada em Avignon a partir do dia 3. E depois iremos também até onde? Até Castelo Branco. Isto para falar da Conferência Anual da Rede de Cidades Criativas da Unesco, que vai decorrer de 1 a 5 de julho em Braga. Mas, enfim, para já vamos até Lisboa. Paulo Pisco, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Ora, Paulo Pisco, lembro, foi reeleito deputado do Partido Socialista no Círculo da Europa. Para já, a dúvida continua ou não? Será que os imigrantes continuam a ter acesso normal ao Serviço Nacional de Saúde? Onde é que nós estamos?
É exatamente isso que eu e um grupo de colegas meus no Parlamento, incluindo até o próprio Ministro da Saúde, quisemos saber, pedindo ao Governo esclarecimentos. Porque, na realidade, havia uma situação que era clara relativamente ao acesso dos portugueses residentes no estrangeiro aos serviços de saúde e também aos serviços de saúde, tudo, às consultas, ao médico de família, às urgências, todo o tipo de cuidados de saúde. E na altura gerou-se uma polémica por causa daquilo que se chamaram os inativos e o governo garantia que ninguém ficaria sem acesso ao serviço de saúde. E houve vários responsáveis do PSD que na altura foram muito violentos nas críticas, entre eles até o próprio secretário de Estado das Comunidades, José Cesário, portanto agora secretário de Estado das Comunidades, antes era o responsável pela área das comunidades no PSD, e que veio dizer que a medida que tinha sido tomada pelo governo do Partido Socialista, que era de gravidade extraordinária, que era uma medida discriminatória. Um outro deputado do PSD dizia que a primeira coisa que faria era revogar aquela medida. O próprio presidente do Conselho do Conselho Permanente do CCP, Flávio Martins, agora deputado do PSD pelo Círculo de Fora da Europa, dizia que era uma medida também muito negativa e que nem sequer tinha sido consultado o Conselho das Comunidades. Bom, então, aquilo que nós agora pretendemos é saber qual é a diferença entre aquela medida que depois o governo do Partido Socialista acabou por revogar para que não houvesse dúvidas que nenhum português residente no estrangeiro teria dificuldade no acesso à saúde. E agora aquilo que nós vemos é que o governo atual diz que vai pôr os portugueses residentes no estrangeiro em listas paralelas. É isto que nós pretendemos saber. O que é isto das listas paralelas? Quer dizer, vai retirar os portugueses residentes no estrangeiro, que à partida serão à volta de 50 mil, também pretendemos saber qual é o número exato de portugueses que estão nesta situação, portanto estão inscritos no Serviço Nacional de Saúde, que têm acesso a consultas, a que têm acesso a todos os cuidados de saúde, portanto pretendemos saber concretamente qual é o número, e qual vai ser a sua situação deles, porque a partir do momento em que o governo diz que vão ser colocados em listas paralelas, significa que os retiram de uma posição em que estavam em circunstâncias de igualdade para acesso aos cuidados de saúde. E são retirados de uma circunstância em que eles tinham o seu médico de saúde. E, portanto, é da maior importância que seja esclarecido se os portugueses têm ou não têm acesso em pé de igualdade aos cuidados de saúde. Agora vamos entrar ainda por cima numa altura crítica, que é a das férias. Nas férias há um grande afluxo de portugueses que vivem no estrangeiro ao nosso país e, obviamente, é uma altura em que aproveitam para ir aos médicos, aos hospitais, aos centros de saúde, e se isto vai ou não perturbar a sua circunstância.
Mas, Paulo, portanto, diz que, por enquanto, a Ministra da Saúde não diz nada.
Pois é isso que nos preocupa. Vamos lá ver uma coisa. Se o Governo agora diz, e perante o silêncio quer do Secretário de Estado das Comunidades, que eu não sei como é que ele aceitou que o Governo, o seu Governo, fizesse uma mudança desta natureza, que nos parece que exige esclarecimentos detalhados para que nós tenhamos a certeza e fiquemos descansados que os nossos compatriotas residentes no estrangeiro não são afetados no acesso à saúde. Não percebo esse silêncio de todos eles, nem o Flávio Martins, o deputado Flávio Martins, não fez nenhum tipo de esclarecimento, e ele era um dos membros do Conselho das Comunidades. Agora, existe uma outra questão que para nós é importante, é que na altura, quando o despacho do anterior governo, do PS, foi aprovado, não havia a obrigatoriedade da consulta ao Conselho das Comunidades. Mas, entretanto, houve a aprovação da nova lei do Conselho das Comunidades, para a qual eu também e o grupo parlamentar do Partido Socialista contribuímos, e em que uma dos preceitos que ficou estabelecido foi exatamente a necessidade de haver uma consulta obrigatória ao Conselho das Comunidades em todas as matérias que digam respeito às comunidades portuguesas. É verdade que ainda não tinha sido constituído o plenário do CCP e, portanto, que vai ser só
no mês de outubro,
eventualmente na primeira quinzena de outubro.
8, 9 e 10 de outubro.
Pronto. E ainda não foi constituído e, portanto, ainda não estão constituídas também as comissões temáticas, o Conselho Permanente e
os Conselhos Regionais.
E os Conselhos Regionais. Mas a lei está aprovada. A lei está aprovada desde agosto. E, portanto, para mim, enquanto deputado eleito pelo Círculo da Europa, empenhado na defesa dos interesses dos nossos compatriotas residentes no estrangeiro, não faz sentido que uma medida com esta importância, é a primeira medida que o Governo toma e já a toma à revelia da consulta ao Conselho das Comunidades.
Mas enfim, Paulo Pisco, se podemos avançar um bocadinho, porque o relógio não para.
Vamos embora.
Precisamente,
claro.
Isso é capaz de ser um dos temas da reunião, do plenário, que eu tenho oficialmente é dia 8, 9 e 10 de outubro. Isto,
sim,
aparentemente, já foi confirmado. Precisamente vai ser um dos temas, isso, a questão de ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde normalmente, voltaremos a falar nisso, e como disse muito bem, estamos à porta das férias. Mas, precisamente, resumidamente, Paulo Pisco, que melhorias houve com a alteração da lei relativa ao Conselho das Comunidades? Peço-lhe para ser sintético no bom sentido do termo.
Sintético, ok. Eu, como há pouco referi, participei na elaboração do Conselho da alteração à lei do Conselho das Comunidades e, na nossa opinião, na minha opinião, há melhorias bastante fortes que dão mais solidez e mais credibilidade ao Conselho das Comunidades. Desde logo, o Conselho das Comunidades passa a ter um artigo que prevê que todas as matérias que digam respeito às comunidades portuguesas sejam de consulta obrigatória por parte do Governo. Portanto, sempre que, como era o caso nesta medida na área da saúde, que dizia respeito aos portugueses residentes no estrangeiro, o Governo tem a obrigação, é obrigatório, mesmo que depois a decisão não seja vinculativa, mas é obrigatório haver esta consulta ao Conselho das Comunidades. Este é um dos aspectos. Outro dos aspectos que eu considero da maior importância tem a ver com a introdução da paridade absoluta. As listas de candidatos ao Conselho das Comunidades aumentou para... portanto, passou a haver uma paridade absoluta, o que fez com que o número de mulheres também tivesse, há mulheres conselheiras que foram eleitas, também tivesse quase triplicado. E isto é da maior importância porque todos nós sabemos que no Conselho das Comunidades, ou nas comunidades de uma maneira geral, há uma subrepresentação da presença das mulheres em todas as matérias, em todas as áreas que digam respeito às comunidades portuguesas, e portanto esta é uma das coisas que eu acho que valoriza imenso o Conselho das Comunidades Portuguesas. Há uma outra área que para nós tem a maior importância, que sofreu alguma contestação, mas eu estou convencido que no futuro verão a mais-valia desta medida, e que tem a ver com o facto de os conselhos regionais estarem também obrigados, obviamente que isto não é, não há sanções que possam ser aplicáveis, mas eles estão obrigados a fazer um inventário das potencialidades em termos das comunidades nos países e nas regiões onde vivem. Porque isto é da maior, esta informação é da maior importância para o governo, para os deputados, porque permite ter a percepção da presença da nossa comunidade, se existem necessidades em termos de ensino, ou se necessidades em termos de atendimento consular, por exemplo, em regiões mais remotas, onde possa haver muitos portugueses, e sem que haja estruturas consulares, pode haver permanências consulares, por exemplo, portanto a deslocação de funcionários do consulado a determinadas regiões mais remotas para que as pessoas possam ser atendidas, para todo o tipo, se há empresários ou não há empresários, etc. Tudo aquilo que tem a ver com as comunidades portuguesas passa a estar presente nesse relatório. Isso depois, esta é uma das medidas que eu acho que tem um potencial enorme, porque traz para o conhecimento das nossas instituições, do governo e do Parlamento, informações que provavelmente até aqui não estariam disponíveis. Depois, há ainda outra medida, que é o facto de os conselheiros das comunidades passarem a ter assento por inerência nos conselhos consultivos das áreas consulares, o que também acaba com uma dissintonia entre a escolha dos membros que fazem parte dos conselhos consultivos pelos cônsules respectivos, pelos cônsules gerais respectivos em cada uma das áreas consulares, porque os conselheiros das comunidades, à partida, estarão sempre mais habilitados para dar informações sobre a situação das nossas comunidades.
Portanto, quando tivermos as conclusões desse plenário, poderemos abordar novamente o assunto para ver o que é que pensam os novos conselheiros, porque há muitos novos. Uma última questão, resta-nos à volta de 4 a 5 minutos, Paulo Pisco, peço desculpa, trata-se da língua portuguesa. Ora, que eu saiba, até agora, e dentro de 5 minutos, exatamente, vamos ter a Presidente do Sindicato Geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas para abordar o assunto, é que, aparentemente, o Secretário de Estado andou à esquerda e à direita, no bom sentido do termo, andou a contactar as comunidades, e os sindicatos dizem, finalmente, nós ainda nunca tivemos reunião com o novo Secretário de Estado das comunidades. Agora, uma questão que vem a lume é o número de professores cada vez há menos, praticamente, o número de alunos continua a diminuir, entretanto, bom, aparecem as ditas tablets. Significa que foram gastos milhões e milhões de euros para essas tablets, muitas delas ainda estão enfiadas dentro dos caixotes. Relativamente para si, e resumidamente, o ensino de língua portuguesa no estrangeiro, o EPE, que futuro para ele, Paulo Pisco?
O ensino do português no estrangeiro tem que ter sempre um grande futuro e tem que fazer sempre parte das prioridades de qualquer governo. Creio que pode, relativamente à questão dos tablets, eu tenho ouvido algumas posições e já ouvi também o Secretário de Estado fazer referências que levantam algumas dúvidas sobre o facto de não ter havido ainda a distribuição de cerca de 10 mil tablets, e como se isso fosse uma coisa, aquilo que o Secretário de Estado diz é preciso avaliar, é preciso saber por que razões. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, deve-se valorizar o facto de terem sido introduzidos novos meios pedagógicos, instrumentos pedagógicos, para motivar os alunos do ensino do português no estrangeiro. Eu acho que isso é algo que é positivo e que, porque se destina a criar uma motivação acrescida nas aprendizagens. Portanto, eu acho que isso é útil. Agora, a razão pela qual ainda não foram distribuídos, eu não sei, é preciso analisar, mas também posso dizer aqui que, porque eu assisti à entrega de alguns desses tablets, e posso também aqui dizer que quando há uma entrega dos tablets, aquilo que as coordenações do ensino têm feito é elencam o número de pais que fazem a marcação para ir receber os tablets, e a verdade é que eu assisti em alguns casos a que metade dos que estavam inscritos não apareceram para os receber.
Não, mas enfim,
portanto, eu não estou a dizer que esta seja a única razão, mas esta poderá ser uma das razões. Agora, eu acho que não devemos não devemos denegrir aquilo que é uma aposta em termos tecnológicos, que eu acho que é importante e que é uma forma de aproveitar dinheiro que estava disponível também para esse fim, para...
Paulo
e,
Pisco,
portanto, parece-me útil.
Paulo Pisco, muito obrigado. É evidentemente
que
vamos acompanhar, vamos ver o número de professores do ensino português estrangeiro no próximo ano letivo, 24/25.
Essa é uma coisa que deve ser analisada, mas deve ser analisada com critério. Não se pode atribuir assim o facto de haver uma diminuição de alunos. Diminuição de professores não houve, mas uma diminuição de alunos tem havido, e isso exige que seja feito um estudo aprofundado para perceber as razões, porque tem que haver, obviamente, razões. Se há mais professores e há menos alunos, é porque é preciso saber o que é que está por detrás e depois, obviamente, aplicar as medidas que são necessárias para que haja mais alunos, porque faz parte de uma das vertentes da nossa política externa, que é a afirmação da língua portuguesa no mundo e a criação de vínculos ao nosso país.
Sim, aliás, faz parte também, está inscrito na Constituição portuguesa, mas enfim, Paulo Pisco, muito obrigado, até muito breve então.
Eu é que agradeço,
muito obrigado.
Um abraço a todos,
obrigado.
Um abraço ao Arthur.
Ora, em linha já temos precisamente a Secretária-Geral do Sindicato de Professores de Comunidades Lusíadas, a Teresa Duarte Soares. Boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde.
Ora, a Teresa Soares, evidentemente para já, bom, ouviu em parte a resposta do deputado do PS pelo Ciclo da Europa, relativamente, entre outros, às tablets. Que resposta é que nós poderíamos dizer? Porque há muitos pais que dizem, bom, o digital já chega, é crânio para os miúdos, já é demais, e por aí fora, de maneira que foi uma aposta, entre aspas, boa aposta, a história das tablets.
Ora, eu gostaria, se fosse possível, de voltar um bocado atrás. Eu ouvi agora o senhor deputado, catastrófico, como sempre. Não entendo como é que um indivíduo que está há tantos anos nesse cargo e devia defender os portugueses no estrangeiro, agora tem pouca vergonha de falar num vínculo dos portugueses no estrangeiro a Portugal. Esse vínculo foi destruído pelo Instituto Camões e pela Secretaria de Estado das Comunidades. Infelizmente, teve o aval de 3 governos sucessivos. Deste ainda não se pode dizer muito se vai ter aval ou não. Eu tenho andado nos últimos tempos a fazer uma recolha de material, portanto, entrevistas, declarações, tanto do José Cesário, que é agora de novo Secretário de Estado, e já foi anteriormente, quando foi ele que introduziu a propina, e da Ana Paula Laborinho, a antiga Presidente do Camões, a primeira com quem tivemos a ver. Esses senhores enganaram os portugueses, enganaram a opinião pública, dizendo o seguinte: precisamos do dinheiro dos portugueses, 100 euros por ano, primeiro não 120, para pagar programas que não existiam e uma certificação que não existia e formação de professores, etc. Como é que alguém pode dizer e como é que alguém pode acreditar que um sistema de ensino tinha funcionado 32 anos sem programas e sem certificados? Eu participei todos os anos, como todos os professores, na elaboração dos programas que fazíamos conjuntamente. Vinham diretrizes do Ministério da Educação e nós depois trabalhávamos esses programas. Eu fiz isso como professora na Alemanha, eu fiz isso como professora na Suíça, onde dei aulas durante 7 anos. Existia um certificado que era gratuito e que não era de português língua estrangeira, como nós temos agora. Era de português língua de origem. Interessante que o Dr. Cesário, em 2013, pouco antes da propina, diz que é para os programas, que é para a certificação, que é para isso que os portugueses têm que pagar, que isso é muito importante. Depois da propina, 2014, já vem a doutora Ana Paula Laborinho a dizer, afinal, quem paga é só dos os cursos extra-horário, que são aqueles frequentados maioritariamente por alunos portugueses, quem vai pagar são esses é que não tinham programas, porque nos cursos dentro do horário havia programas. Desculpem dizer assim, mas isto foi um embuste total à comunidade portuguesa, com a qual o Instituto Camões ganhou a quantia de cerca de 20 milhões. Agora, o que é que fizeram com esses 20 milhões? Não sei, o deputado Paulo Pisco fez uma afirmação falsa que o número de professores não diminuiu. Ou o senhor deputado não sabe fazer contas, ou então não sei o que é que se passa, porque realmente o número de professores todos os anos diminui. O próprio Camões retirou 49 professores no início, logo em 2013, e a partir daí tem diminuído, e no próximo ano, pelo menos 3 a menos. E reparem, 3 a menos num sistema que já está tão fragilizado é grave. 3 a menos são da Suíça, são 3 professoras que foram despedidas porque acharam que tinham estado muito tempo de atestado. Mais de 60 dias de atestado, as professoras foram despedidas pela senhora coordenadora com o aval do Instituto Camões.
Teresa Soares, peço desculpa, podemos avançar um bocadinho. Precisamente, penso que, bom, que teve uma reunião online com professores na Suíça e na Alemanha. Que conclusões tirou dessa reunião online?
É interessante que eu não noticiei essa reunião para nenhum meio de comunicação, porque foi uma reunião mais de caráter interno, apenas para escutar os professores. Bem, o que nós realmente, todas, até foram todas, eram só professoras, todas acusámos é que a situação está cada vez pior, a situação está caótica, a situação... realmente é muito, muito preocupante e os professores, neste caso foram as professoras, viram que temos que começar a fazer protestos visíveis, porque é uma coisa que não tem acontecido aqui em Portugal, sabe? Em Portugal, desculpa, aqui no estrangeiro. Sabem que em Portugal houve uma fortíssima luta de professores durante 2 anos, que está a ter resultados positivos, agora, com o descongelamento de carreira, etc. Aqui os professores vivem muito atemorizados pelas coordenações, porque estamos numa altura em que me parece que o Instituto Camões deu carta branca a coordenadoras ou coordenadores para fazerem o que lhes apetece. As 3 professoras da Suíça que vão ser despedidas porque estiveram doentes mais de 60 dias, professores em França que estão a dar aulas 6 dias por semana, o que é absolutamente vedado, tanto no Estatuto da Carreira Docente como no nosso regime jurídico do português no estrangeiro. Só transgressões, uma professora de França que foi para Portugal, está desempregada há 1 ano, que está à espera do subsídio de desemprego, e o Instituto Camões diz que está em estudo, a professora tem 2 filhos, está desempregada, não recebe, não se sabe porquê. Temos também a questão dos professores de fora da zona euro, portanto Suíça, África do Sul, Reino Unido, Namíbia, que estão desde janeiro à espera das quantias que são, correspondem à atualização dos índices de correção cambial.
Mas a Teresa Soares, finalmente foi, as remunerações foram atualizadas ou não? Porque aparentemente durante anos e anos os professores não foram aumentados, não receberam...
São 2 coisas diferentes. Nós temos... tabelas salariais que datam de 2009, foi quando saímos do Ministério da Educação.
2009 ou 2019?
Não, 2009. As nossas tabelas salariais são de 2009. 2009. São de 2009. Quando saímos do Ministério da Educação, o Instituto Camões até hoje recusou-se a melhorar essas tabelas, recusou-se a aumentar, mas reparem que desde 2009 até hoje o nível de vida subiu muito, não é? Em todos os países.
O custo de vida, Teresa Soares.
Exatamente.
O custo é o nível.
O custo de vida dos professores é que realmente...
Baixou. Baixo?
Nestas condições baixou e baixou muito. Não vou entrar em detalhes, mas baixou muito. O custo de vida, claro, subiu imenso e não há compensação absolutamente nenhuma. Os índices de correção cambial é outra parte da questão, isso é só para os países fora da zona euro, porque isso leva em conta as diferenças cambiais, que podem ser para melhor, podem ser para pior. Portanto, se o euro desce, os professores, como são pagos em euros, os professores têm uma compensação. Neste caso, foi acordado com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, sim senhor, atualização, que os professores deveriam receber, os professores da Suíça iriam receber perto de 300 euros agora, devido a 300 euros mensais, devido a essa atualização. Desde janeiro que estão à espera, e tanto quanto eu sei, os funcionários consulares estão na mesma situação, que também ainda não receberam nada. Eu estive com o Dr. Cesário em Düsseldorf agora no dia 13 de maio passado, falámos disso. Aliás, quando o Sr. Presidente e o Primeiro-Ministro estiveram na Suíça, eu também enviei, foi entregue por uma dirigente do nosso sindicato, foi entregue um documento em que consta essa problemática toda, os vencimentos, etc. Agora, o que não temos desde 2019 é negociação com os sindicatos. Desde 2019 que o Instituto Camões simplesmente deixou de negociar com os sindicatos. Houve um contacto aqui e ali, geralmente foram online, uma vez foi presencial com o Dr. Paulo Cafofo, em Berlim, mas foram apenas contactos em que, como de costume, apresentamos as reivindicações, dizem que sim, sim, vamos levar isto em conta. A doutora Berta Nunes chegou-me a dizer, as contrapropostas para revisão do regime jurídico, que é um documento essencial para o nosso sistema. As contrapropostas do Instituto Camões já estão feitas, vai receber, bem, até hoje, não é? O que acontece é que em Portugal os professores estão a progredir, como agora já com o descongelamento da carreira, que aqui também foi aplicado, apesar de não haver carreira, com a mobilidade por doença, que nós aqui não temos, aqui não se pode estar doente neste sistema, são coisas que realmente se deviam já estar a discutir, a negociar. O Instituto de Camões mantém-se absolutamente em silêncio. Eu pedi ao Dr. Cesário, pelo menos para agendar uma reunião, nem que fosse para um primeiro contacto, o senhor escusou-se, porque ainda estava tudo muito no início.
No entanto, já lá vão alguns meses disso.
E no entanto, já, exatamente, eu fico ainda com uma esperança para o mês de junho, etc. Aliás, foi pedida uma reunião, até foi através da FNE, onde o nosso sindicato está afiliado.
Da Frente Nacional da Educação.
Sim, a Federação Nacional da Educação. Não tivemos nenhuma resposta. Esse pedido foi feito ao Instituto Camões e à Secretaria de Estado. Não tivemos qualquer resposta. Vê-se que não há vontade. Claro que as nossas propostas não são para o Instituto Camões ter vantagens materiais, não é? De maneira nenhuma. Mas se é isso que estão lá esperando, então realmente não vai haver negociação nenhuma. Mas o que eu sei é que temos, e eu sei e posso confirmar com conhecimento de causa, é que temos um sistema absolutamente destruído, em que os alunos portugueses foram sacrificados. Eu gostaria que alguém me explicasse a troco de quê, porque não é agora por distribuírem tablets que foram até comprados com verba europeia, e dizer, porque agora fica melhor que tem os tablets. Não, o tablet é um instrumento como qualquer outro, uma ferramenta que se pode usar nas aulas, pode não resultar. E, aliás, os tablets só foram distribuídos aos alunos que tinham pago propina. Porque é que não foram a outros? É uma pergunta que também fica, por isso é que
ainda que, ainda que é aqui em França, bom, não há propina.
Nos cursos a partir de sétimo ano, há num curso ou outro, mas geralmente até o sexto ano, França é até o quinto ano. Até o quinto ano o ensino é gratuito.
Mas a propósito desse ensino, bom, aqui em França há um problema enorme, desde que houve aqui a reforma do liceu e do chamado exame do BAC, como diz, do 12º ano. O português foi posto completamente de lado, é uma língua rara, e a maior parte das academias já não se ocupa do português. A título experimental, temos aqui a região presidência e temos a Guiana. Ora, a Guiana compreende-se porque tem uma fronteira enorme com o Brasil. Finalmente, até que ponto é que vocês, sindicatos professores, têm conhecimento dos acordos que há bilaterais entre Portugal e os outros países no que diz respeito à língua portuguesa? Vocês têm conhecimento desses acordos bilaterais ou não?
Eu só tenho conhecimento porque só podemos ter esses dos acordos bilaterais existentes entre Portugal e França, não é? Quando o Ministério, que já existiam com o Ministério da Educação, e que com o Instituto Camões foi feito um novo acordo, e realmente esse acordo foi unicamente para passar a abrir os cursos que antes eram como é que eles chamavam? Os ELS.
Os ELS, agora são os EILS.
Exatamente. Os ELS passaram a EILA porque eram só os ELS eram só para os alunos portugueses. E passaram a EILA e foram abertos aos alunos franceses, e o Instituto Camões achou que isso era uma grande vitória. Ora, bom, voltando ao princípio, e eu sei isso perfeitamente, que no ensino de primeiro ciclo, que é em França, vai até ao quinto ano, em que o português está a ser lecionado por professores portugueses pagos pelo Estado português, que muitos deles até só têm alunos franceses, esse acordo foi feito em tempos já muito passados com o Ministério da Educação Português para que o português fosse também depois disciplina curricular nas escolas francesas. O que, como eu também sei, não está a acontecer. Porquê que uma língua deixa de ser procurada? É difícil de dizer, mas também há outra coisa a dizer, é que Portugal não pode obrigar, seja qual for o país, a ter o português no currículo, não é? Pode fazer todas as diligências diplomáticas, pode entrar todo o tipo de acordos, mas não pode obrigar a 100%. É interessante que às vezes eu ouço debates na Assembleia sobre isso, e parece que, até com o antigo ministro Santos Silva, parece que Portugal podia obrigar, não é? Portugal não pode. Pode pedir, pode fazer diligências, etc. Muitas vezes uma língua perde o interesse. Eu sei do que se passa em França e sei, por exemplo, o que se passa em Portugal com o alemão. O alemão está no nosso currículo em Portugal, das escolas, mas o alemão não é procurado. Pronto, tem a fama de ser língua difícil, veio, entretanto, integraram o espanhol como língua estrangeira curricular também em Portugal. O espanhol até é mais fácil, bom, passou à frente. O alemão, há imensas escolas que não há aulas de alemão porque não há número suficiente de alunos a inscrever. Assim, eu suponho que em França seja o mesmo.
Peço desculpa, Teresa Soares, mas há uma procura. O problema é que, bom, tudo depende dos diretores das escolas, e depois há todo um circuito. Por exemplo, normalmente no início de cada ano são entregues aos pais dos alunos, de todos os alunos, formulários para escolher uma língua, não é? Ora, a maior parte das vezes, se os pais não pedem isso, não há formulário e absolutamente não. Não, mas há toda uma série de coisas que podem ser, digamos, as culpas são dos dois lados, e curiosamente há anos que diz a culpa é dos pais. Eu sinceramente já vivo aqui quase há 50 anos, pode dizer a culpa nem é sempre dos pais, mas enfim. Teresa Soares, enquanto não há reunião entre o Instituto Camões ou o Secretário de Estado ou o Ministro dos Negócios Estrangeiros com os sindicatos dos professores no estrangeiro, uma pequenina referência à visita que fizeram o Presidente da República e o Primeiro-Ministro à Suíça, precisamente. Ora, houve grandes declamações, grandes discursos alusivos, que a minha pátria é a língua, não sei o quê, etc, etc. Mas um apelo, aprendam o português e aprendam isto, a cultura portuguesa e por aí fora. Quer dizer, os discursos são muito bonitos, e não tanto as eleições já tinham passado, mas depois carecem de passar à prática, não?
Pois, exatamente. Quer dizer, eu fiquei desagradavelmente surpreendida com o Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República sabe perfeitamente, através do meu sindicato, com ofícios, com exposições, etc., eu tive uma audiência pessoal como secretária-geral do sindicato, acompanhada por um colega da FNE, em setembro de 2019. Explicámos todos os problemas da propina, deixámos imensos documentos sobre os problemas dos professores, por exemplo, a prioridade inferior dos concursos em Portugal, em que continuamos a ter só a segunda prioridade para nos candidatarmos às escolas em Portugal. Tudo o que estava a acontecer, a perca assustadora de alunos, tudo isso. O Sr. Presidente, sim senhor, achou muito, muito bem, agradeceu muito, muito importante. Depois foi ter, em outubro, a reunião foi em setembro, a audiência em setembro, o Sr. Presidente em outubro teve uma reunião interna do Camões e veio cá para fora dizer que o importante era o português, língua internacional, e isso é que tinham que explicar aos portugueses. Eu espero que o Sr. Presidente não esteja a ouvir esta minha entrevista, mas se estivesse, o que eu diria ao Sr. Presidente, repara, se com língua internacional querem dizer que os portugueses têm péssimas condições de ensino, andaram anos a pagar propina, não se viu que era para melhorar a qualidade do ensino, não se viu nada, e os alunos estrangeiros continuam com ensino de qualidade e presencial e gratuito, então, desculpe, com essa internacionalização eu não posso estar de acordo, e acho que nenhum português consciente poderia estar de acordo, porque dá vantagens aos alunos estrangeiros. Então, estamos contra a Constituição, estamos contra tudo, mas é isso que está a acontecer. E realmente foi feito um enorme aparato, eu acho um pouco hipócrita. Alguém que tem responsabilidades tão grandes como o Sr. Presidente e até o Sr. Primeiro-Ministro, ai, aprendam o português, que é muito importante. Eu tenho muita pena que ninguém dos presentes tivesse tido a coragem de dizer: deem-nos as condições para aprender a nossa língua de origem e a nossa cultura, porque é isso que nós não temos. Porque na Suíça, a senhora coordenadora, a doutora Lourdes Gonçalves, que está lá desde 2014, salvo erro, a senhora já conseguiu que desaparecessem 2 mil alunos, não é? Mais de 2 mil.
Teresa Soares, bom, vamos ver aquilo que vai dar, na medida em que, bom, em princípio, daqui até ao mês de setembro, o governo da Aliança Democrática deverá tomar medidas sobre isto, de maneira que voltaremos ao assunto, e evidentemente que eu também falarei com o secretário de Estado das Comunidades para saber onde estamos, para contar como é. Enfim.
Esperamos que em setembro, porque em setembro começam as aulas, e eu espero que os colegas não me desiludam, porque em setembro já temos aqui professores no estrangeiro que estão dispostos a fazer uma luta visível.
Bom, há que não esquecer também que a língua portuguesa é universal, é um trunfo também a nível profissional e para fora, mas enfim.
O grande trunfo são os portugueses.
É a base.
Afastar esses, não é?
Teresa Soares, muito obrigado.
Obrigada,
secretária-geral do Sindicato de Estudos das Comunidades Lusíadas. Muito obrigado. E dentro de alguns instantes iremos até Saint-Germain-en-Laye para falar da secção internacional portuguesa, que abarca todos os graus de ensino, nem mais nem menos. Até já. Voltamos aqui ao direto na Passagem Nível deste domingo, dia 30 de junho, a primeira hora, esperamos bem, toda dedicada à questão do ensino da língua portuguesa aqui em França. Vimos a situação vista pela Presidenta do Sindicato dos Professores das Comunidades Lusíadas, igualmente o ponto de vista do deputado do PS pelo Círculo da Europa, Paulo Pisco, e a propósito precisamente do ensino da língua portuguesa, os cursos de português do Instituto Lusófono, que se encontra em Pontocombo, pois bem, as inscrições estão abertas para o ano escolar 2024-2025, inscrições essas presencialmente aos sábados, e vai ser sábados 27 de junho, 29 de junho já foi ontem, e dia 7 de setembro é a próxima vez, hoje é dia 30, de maneira que não há nada para ninguém, será entre as 9 e as 12 horas, também pode ser feito online, evidentemente, mas para isso talvez seja melhor ligar diretamente para o Instituto Lusófono, que é o número 0170-1041-26, 0170-1041-26, para todos aqueles que moram na zona de Pontocombo, é no departamento 77, ou então também através da internet, contacte contact@apcs77.fr, repito, contacte contact apcs77.fr. Instituto Lusófono, precisamente em Pontecorvo. Num capítulo diferente, Santa Casa da Misericórdia está a festejar os seus 30 anos e no dia 6 de outubro vai ter lugar a 10ª edição da Course Marche Fête Solidaire. As inscrições já vão abrir amanhã, segunda-feira, dia 1 de julho, através do site da Santa Casa, www.misericordiadeparis.com. tudo pagado em minúsculos.org, ou ainda www. Isto é mais complicado. ProTiming, ProTiming.fr. Enfim, vão mesmo às redes sociais da Santa Casa da Misericórdia e poderão ter precisamente todos os detalhes e inscrever-se nesta corrida. Teremos a ocasião de falar disto. Entretanto, eu queria relembrar precisamente que hoje, primeira volta das eleições, já tive as antecipadas aqui em França. Ontem foi um dia de reflexão, hoje é um dia de voto. As assembleias de voto na França continental abriram às 8 horas da manhã, nas grandes cidades vão estar abertas até às 20, nas outras encerram às 18 horas, pelo que até às 20 horas não há discursos para ninguém, não se fala dos programas dos candidatos, e no que diz respeito às projeções feitas à boca das urnas, essas teremos que esperar pelas 20 horas, nem mais nem menos. Hoje a primeira volta, a segunda volta vai ser dia 7 de julho. Bom, tínhamos falado que iremos até Saint-Germain-en-Laye, por exemplo, com o presidente da Associação Pais de Alunos, mas aparentemente o contacto não é nada fácil, na medida em que queremos fazer o balanço do ano letivo 2023-2024, da secção internacional portuguesa do Liceu Saint-Germain-en-Laye, mas na realidade abarca todos os graus de ensino, desde a pequena infância até ao BAC. Bom, estamos sensivelmente a 8 minutos das 13 horas, de maneira que, bom, já agora, bom, vamos trabalhar um bocadinho, vamos pôr a trabalhar quem? Os trabalhadores do comércio, já agora. Bom. Não vejam qualquer alusão, seja quem for, o tema da canção que vem a seguir. Fizerem favor. Voltamos aqui ao direto, pedimos imensa desculpa para já, David Carvalho, muito boa tarde.
Muito boa tarde, muito boa tarde a todos os ouvintes.
Peço imensa desculpa com os problemas técnicos que tivemos. Lembro, é presidente da Associação de Pais e Alunos do Liceu Saint-Germain-en-Laye, mas vocês têm uma particularidade, penso que aqui em França é única, é que vocês abarcam todos os graus do ensino a nível da secção internacional.
Nós começamos desde a pré-escola, em francês, moyenne section, e vamos até ao 12º.
Ora, que balanço podemos nós fazer relativamente a este ano escolar 2023-2024?
É assim, nós, o Liceu Internacional de São Germain Letras, estamos num sítio muito privilegiado porque temos boas condições para os alunos e temos por volta de 400, este ano, 414 alunos que vão desde de maternal até ao 12º. Nós não temos, temos sempre, temos essas vagas, não temos de ter mais porque no Liceu Internacional são 14 secções que são representadas, por isso as vagas são muito difíceis de obter e estamos sempre mais ou menos com o mesmo número de alunos. Agora no 12º, que é o último ano, estamos este ano com 26 alunos e normalmente o BAC está a correr, não é? Mas já a munição de 70% de alunos que têm o baccalaureat, o BFI agora, que mudou no ano passado, antigamente era o UIB, e temos excelentes resultados, com muitas menções, très bien, bien e assez bien, e temos mesmo um nível de excelência em português.
Ora, como disse, o Liceu Internacional, a Secção Internacional Portuguesa de Saint-Germain-en-Laye é um caso específico, mas em muitos sítios, e as pessoas queixam-se, aliás, até os governos e até deputados, e dizem: ah, o português está a desaparecer porque os pais não se interessam. O que é que o Sr. David Carvalho pensa disso?
Nós, mais uma vez, não somos representativos do que está a passar em toda a França e em todo o mundo do ensino português, porque nós temos um liceu que é muito privilegiado e por isso estamos sempre mais ou menos com os mesmos números de alunos. São alunos que vêm, seja não além, mas que vêm de alguns muito longe aqui da região de França, mas nas Yvelines, e os pais estão sempre a apoiar muitos os alunos. Eu sou presidente da Associação de Pais, tenho a ajuda de todos os pais e também uma ajuda financeira, que eles pagam cotas, e com isso é que também temos a possibilidade de ter aulas com mais valias, de maneira pedagógica, nas saídas com os alunos. Fazemos muitas saídas, viagens a Portugal, viagens a muitos sítios em França, que é para dar o máximo da cultura portuguesa.
Aliás, aí é isso que eu quero, é que o português é uma língua dignificada no Liceu de Saint-Germain-en-Laye. Tem um valor que muitas vezes não é reconhecido noutros sítios e, bom, isto é algo que... Mais uma especificidade de vocês é que muitas vezes em muitos sítios, estou a lembrar agora daquilo que se passou em Montpellier, precisamente, que havia um responsável de um liceu que disse: eu não quero português porque português é subalterno.
Nós temos essa sorte, é que a secção portuguesa do Liceu Internacional surgiu no ano passado 50 anos, por isso estamos numa secção que está mesmo muito empenhada no Liceu Internacional, e aliás, há mais de 20 anos agora também temos polos na cidade de Lepec, que também nos ajuda a ter mais alunos, e essa cidade, que seja São Germão, seja Lepec, vem a secção portuguesa como uma sorte para os alunos, porque puxam alunos de nível superior aos que eles têm nos colégios, dizem, do sítio, não é? E até no primário, e por isso estão sempre a contar connosco nas nossas festas, nas nossas presenças, para aumentar a vista internacional da cidade onde nós estamos.
Ora, Sr. David Carvalho, que apelo poderia lançar aos pais de alunos que têm filhos de origem portuguesa para que tentem aprender, tentem obter cursos nas escolas? Lance esse apelo, eu faço sempre o que o Sr. David Carvalho pensa.
Nós temos que lançar esse apelo, porque se eu acerto que nós temos em Saint-Germain-en-Laye, mas também sei que é só em Saint-Germain-en-Laye. Temos que contar muito com os pais, porque o português é uma grande sorte para os nossos alunos. Os nossos alunos, quando saem do Liceu Internacional, estão habituados ao multiculturalismo, estão habituados a adaptar-se a novas situações, a situações com leis diferentes, em países diferentes, e temos os alunos, nós vimos, conseguimos os alunos, quando chegamos ao fim dos estudos universitários, temos alunos com excelente nível. Essa abertura europeia e também internacional é mesmo um estado de espírito muito importante para os nossos alunos, e acho que todas as famílias que têm a oportunidade de pôr os alunos numa escola portuguesa têm que fazer isso. O que é pena é que a parte francesa passou a língua portuguesa como língua rara e estamos a perder muito nesse aspecto, devido que antigamente nos exames de BAC profissional, BEP e assim, havia essa possibilidade para os nossos alunos lusodescendentes de escolher português e dava-me as notas um bocadinho acima, não é, para ter os exames, e pouco a pouco essas possibilidades estão a desaparecer.
Estão a desaparecer. Sr. David Carvalho, muito obrigado e até muito breve, então. Obrigadíssimo.
Obrigado a todos.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Artur Silva.
E voltamos ao direto da segunda hora da Passagem de Nível, a emissão, relembro, com redifusão da noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas. Sem esquecer o podcast de Já Lá Vão 11, ou vão haver 11. Trata-se da 11ª edição do Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes, de 9 a 13 de agosto, em Santa Marta de Penaguião. Luciana Gouveia, boa tarde. Muito boa tarde, relembro, delegada-geral da CAP Magellan. Ora, o tema este ano, História e Memória, parte integrantes de uma cidadania ativa. Evidentemente não podemos fazer alusão àquilo que se está a passar hoje em França, ainda que podemos falar daquilo que se passou no dia 10 de março em Portugal, com a eleição de dezenas de deputados da extrema-direita. É verdade que estamos a festejar os 50 anos da Revolução dos Escravos. Impunha-se este, o tema em 2024, Luciana Gouveia.
Sim, é claro que um evento que reúne jovens lusodescendentes de toda a Europa neste ano, que devia ser especial por boas razões associadas aos 50 anos da Revolução dos Escravos, mas ainda mais especial e preocupante com o que se está a passar na Europa e com a subida da extrema-direita, claro que o tema se impunha. O objetivo é, de facto, reavivar as questões históricas, as questões de memória junto à juventude. Há aqui, obviamente, um foco muito grande na parte da juventude lusodescendente nestes países, associando também à juventude portuguesa, e eu relembro que no encontro também participam os jovens de Portugal, e o objetivo é, de facto, fazer uma ligação com esses temas todos tão atuais.
Ora, são em princípio esses jovens que, com idades compreendidas entre 18 e 35 anos, mas têm que atestar o nível de língua B2 em português.
Sim, há uma série de critérios que já se vão tornando habituais. O encontro decorre em língua portuguesa, e portanto, sim, para haver uma capacidade de acompanhar os debates, os temas, e de participação de todos, ficamos de facto essa questão de domínio da língua, mas nunca foi problema, e portanto isto também não será.
Ora, Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Grécia, França, Itália, Luxemburgo, Portugal, Roménia, Suécia, a lista ainda é mais longa?
Esses são os países com os quais temos uma parceria formal com algumas associações de jovens, que não são necessariamente associações portuguesas, aliás, mas sim, no âmbito dessa candidatura ao financiamento europeu, que é habitual neste evento, há esse formalismo. Portanto, sabemos que esses países estarão representados, pois não impede, naturalmente, que venham jovens lusodescendentes ou lusófonos de outros países, e também Portugal, como eu estava a dizer há bocado.
Ora, há um certo número de objetivos bem precisos, não é? Fazia um, lembrar a história recente de Portugal, dando importância à reativação de uma memória coletiva para combater o perigo do crescimento dos extremismos. O objetivo é também o desenvolvimento de uma cidadania ativa com jovens envolvidos nos seus países. Isso é importante, é a ligação, finalmente, entre os países de residência destes jovens, ou onde nasceram, e Portugal. De maneira que é manter as raízes, mas não só, porque já lá vão duas gerações, parece que não, depois do 25 de Abril.
Sim, claro que é importante, ainda mais urgente, tendo em conta os panoramas atuais de evolução política em toda a Europa. Tem a ver também com o ADN e com aquilo que é a CAP Magellan, com esse ativismo em termos de cidadania e de valores democráticos que são os nossos. Portanto, este ano não podia ser de outra forma, e é muito importante ultrapassar a questão dos tabus que há à volta desses temas, da revolução, dos jovens que nunca falaram com os pais ou com os avós sobre as guerras coloniais, por exemplo. Portanto, há aqui uma série de objetivos subjacentes que são importantes, nomeadamente quando se fala de juventude lusodescendente.
Ora, talvez falámos do passo cá todo, ateliês, mesas redondas, da parte da manhã, visitas e atividades culturais. Durante a tarde, talvez destacar uma ou outra atividade que para si é mais fundamental.
Sim, o programa ainda está a ser montado, ainda estamos a alinhar algumas coisas, mas a ideia é de facto um equilíbrio entre as partes mais teóricas, entre aspas, associadas à temática, e as partes de descoberta regional e cultural. Portanto, há aqui várias coisas, entre praias fluviais, cinemas ao luar, há aqui várias ideias montadas, mas ainda não temos programa definitivo. Vão acompanhando no nosso site e nas redes sociais.
No entanto, há um certo número de obrigações, entre aspas, eu ponho isto obrigações, na medida em que vai haver um concurso da melhor foto de Santa Maria de Panaguião, cada participante deverá explicar a escolha da fotografia em relação ao tema do História e Memória, partes integrantes de uma cidadania ativa. Bom, isto é uma espécie de rally, não? Rally fotografia, isto.
É uma espécie de compromisso dos participantes também para com a realidade local com a qual na qual vão estar todos os dias, e aqui é uma espécie de desafio que lhes é lançado em termos de criatividade e de fazer uma proposta, e também aqui é uma ligação com o município de Santa Marta de Penaguião e com a comunidade intermunicipal do Douro, desta valorização do património e da região que nos vai acolher.
As inscrições estão abertas até o dia 15 de julho, salvo erro da minha parte.
Exatamente, até meados de julho, inscrições, portanto, está tudo no nosso site, carvajal.com, há um formulário que se pode preencher diretamente online, e ainda há vagas, portanto, força.
No que diz respeito a despesas, falemos nisso, não é? Porque é pedida igualmente uma participação a todos os jovens que se querem inscrever, concretamente o que é gratuito, o que é que esses jovens deverão pagar?
Não há participação nenhuma que pretendida dos jovens. O alojamento, a alimentação e todas as visitas locais são gratuitas. A única coisa que os jovens têm que assegurar que já chegou a estar coberto no âmbito do tal financiamento europeu que este ano não tivemos, são as viagens internacionais. Portanto, a ida até Portugal, porque está em Portugal, fica por conta de cada participante, mas depois, a partir do momento, do primeiro dia até ao último dia do encontro, não há nenhuma participação financeira dos participantes, isto está tudo coberto, precisamente graças ao município de Santa Marta de Penaguião e à comunidade intermunicipal do Douro.
É importante essa relação porque cada ano há uma cidade diferente onde se realiza este encontro dos jovens lusodescendentes e lusófonos, de maneira que é importante também essa colaboração com o poder local, porque muitas dessas municipalidades até têm, não é, um gabinete do imigrante.
Sim, é indispensável, e é de resto essa ligação com os municípios locais e com parceiros que vão assumir diretamente algumas despesas que permite que de facto haja este encontro todos os anos, sem qualquer custo associado para os participantes. Portanto, estamos aqui também a falar de uma região de forte imigração, portanto há aqui também uma ligação com estas temáticas, e de facto este ano, infelizmente, a candidatura não foi retida no âmbito do pedido de financiamento europeu, e para nós é uma má notícia, evidentemente, este compromisso das autoridades locais permitiu de facto que mantivéssemos o encontro, e claro que é muito importante.
Que balanço medir nós fazer dos 10 encontros precedentes? Será que vocês analisaram isso tudo? Porque penso entre os primeiros que participaram há 10 anos atrás e de hoje, já há meia geração de diferença.
Não, o balanço é positivo, até porque não são eventos pontuais, há de facto uma ligação e depois contactos ao longo do ano que são feitos com os participantes. Os programas são sempre feitos também com a participação direta de alguns deles, alguns participantes já vão na terceira, quarta, quinta participação e voltam, inclusive alguns intervenientes que são mesmo técnicos de juventude e que estão habituados a estas temáticas. Portanto, o balanço é bom, e daí, por exemplo, de facto, a candidatura europeia não foi aceita, acaba já ainda assim, estudo para manter o evento e para continuar com esta tradição do Encontro Europeu de Jovens no mês de agosto em Portugal.
Luciana Gouveia, eu sei que não é uma pergunta fácil, mas como é que se pode explicar que este ano não há financiamento europeu? Que razões foram evocadas? Será que foram avançados alguns argumentos para dizer não?
As respostas já chegaram muito, de maneira muito, muito tardia, só recebemos a resposta já no primeiro mês de junho, mas estamos a aguardar as fichas de avaliação, no momento de candidaturas, estes novos sujeitos à candidatura, portanto aqui também há, imagino que haja um critério de limite orçamental e portanto como responder aos vários pedidos, mas nós estamos à espera dessa avaliação para em primeiro lugar perceber e depois melhorar, obviamente, candidaturas futuras, porque o apoio europeu permite essencialmente a questão do financiamento da mobilidade. É um programa Erasmus, é um programa de mobilidade de atores de juventude e de jovens. Estamos a falar foi mês de agosto e vários países europeus. Claro que isso seria sempre um atrativo para os participantes e claro que deixa a associação e o projeto numa situação mais complicada, mas vamos analisar para perceber.
Com efeito, andavam, como costuma dizer aqui em França. Luciana Gouveia, muito obrigada. Relembro, delegada-geral da CAP Magellan, encontro europeu de jovens lusodescendentes e lusófonos. Candidaturas estão abertas até o dia 15 de julho e pode ser feito, evidentemente, através das redes sociais. Obrigadíssimo e.
Obrigada a nós.
E até uma próxima, então.
Até a próxima, boa tarde.
Vamos agora deixar Paris, já falámos de Santa Marta de Benaguião, onde vão decorrer, vai decorrer este encontro de jovens lusodescendentes e lusófonos. Agora vamos até onde? Vamos até a Castelo Branco, nem mais nem menos. Hélder Henriques, muito boa tarde.
Boa tarde.
Obrigado por estar em direto connosco. Ora, penso que vai estar em Braga do dia 1 até o dia 5 de julho, não?
Sim, é verdade. Castelo Branco vai participar nesse importante fórum que vai acontecer em Portugal e na cidade de Braga. Mas se me dá aqui um pequeno momento, gostaria de aproveitar esta nossa conversa para, dizer que hoje é um dia que estamos tristes, de alguma maneira, porque Castelo Branco particularmente, porque faleceu o mestre Manuel Cargaleiro, com ligação também a França e a Paris em particular, e portanto é para nós um dia com tristeza pela partida de um homem que marcou indelevelmente a segunda metade do século XX e o atual século, com a sua pintura, com a sua cerâmica, com os seus desenhos e a forma como de alguma maneira lidava com as cores e toda a gramática que foi construindo ao longo da sua vida. Portanto, deixar aqui, aproveitar aqui também esta nossa conversa para deixar aqui os nossos sentidos pêsames em nome do município de Castelo Branco à família enlutada do mestre Manuel Cargaleiro e de resto todos aqueles que lidaram com o artista.
Aliás, bom, se tivéssemos a notícia, infelizmente, bom, comecei, já estou enfiado dentro do coisa do estúdio já há horas, de maneira que infelizmente não tive acesso a isso, teria começado por aí. Teria começado por aí, porque o mestre Cargaleiro, bom, e a Rádio Alfas é uma história que data de há anos e é bom, aqui temos estações de metro até com azulejos desenhados pelo mestre Cargaleiro e não só, bom, muita coisa, a vida dele está com efeito também muito ligada aqui a Paris e à comunidade portuguesa, era alguém que era muito acessível e que acompanhava a comunidade portuguesa, apesar de ser um grande senhor. Hélder, temos que aterrar agora no bom sentido do termo. Ora, precisamente esta Conferência Anual das Cidades Criativas, penso que é a primeira vez que a Castelo Branco participa, na medida em que foi no mês de outubro de 2023 que Castelo Branco integrou esta rede das cidades criativas da Unesco.
Sim, é verdade. Esta, como dizia há pouco, esta reunião, portanto, realiza-se em Portugal. Há dois anos realizou-se em Santos, no Brasil. A escolha desta vez recaiu em Portugal e na cidade de Braga. E Castelo Branco, exatamente como disse, integrando no final do mês de outubro de 2023 a rede de cidades criativas, participa agora pela primeira vez e, portanto, no fundo, esta é uma oportunidade de ouro, diria eu, para conhecer, as novas cidades, mas também aquelas que, que já participavam, né, desta rede há cerca de 20 anos a esta parte.
Ora, há que ver que há outras 5 localidades da região que fazem parte destas cidades criativas.
Sim, a região centro, no fundo, tem um conjunto de outras cidades criativas que têm vindo portanto, a integrar a rede gradualmente e que também, julgo eu, que também vão participar e portanto, marcar presença, desde logo Caldas da Rainha, Leiria, Covilhã, Óbidos, Idenha Nova também, enquanto cidades criativas estarão certamente presentes e portanto teremos a região centro, será ali também uma forte presença no fórum, neste fórum internacional, no fundo mundial, que se realiza então em Braga.
Ora, finalmente, cada cidade tem a sua especificidade, assim, Idenha Nova e Leiria são cidades criativas da música, Óbidos, cidade criativa da literatura, Caldas da Rainha, cidade criativa do artesanato e artes populares, e Covilhã, cidade criativa do design. E tivemos a ocasião de falar, uma vez que Castelo Branco integrou a rede de cidades criativas da Unesco, trata-se de o bordado de Castelo Branco. Vale a pena voltar a contar não digo a história desde pequenino, desde que nasceu, mas falar precisamente deste bordado, talvez as especificidades, e finalmente tem sido uma luta, vou lançar a minha pergunta anexa, é uma luta para manter esta tradição, uma arte, e que hoje também faz parte do tecido, digamos, financeiro e industrial da cidade.
Sim, tem toda a razão, portanto, a história do bordado de Castelo Branco é uma história secular, para contar pelo menos uma versão dessa história, mas o que é certo é que nos últimos anos, nos últimos 25 anos, 30 anos, tem-se feito aqui um grande esforço na tentativa de reabilitar de alguma maneira a imagem associada ao bordado de Castelo Branco e também, por outro lado, de se rejuvenescer também aquelas pessoas que trabalham a área do bordado de Castelo Branco. E isso tem sido um trabalho que tem sido feito por várias instituições, entre elas também a Câmara Municipal de Castelo Branco. Dizer que este propósito, logo depois da entrada na rede de cidades criativas da Unesco, e tentando, obviamente, cumprir com aquilo que foi o nosso compromisso com a Unesco, nós colocamos-nos no terreno e, de alguma maneira, procuramos desde logo ir ao encontro de algo que para nós é extremamente importante, que é de facto a qualificação dos nossos artesãos e eventualmente captar novos interessados por esta arte e no fundo também por todas as outras que possam estar de alguma maneira associadas, porque podemos obviamente ter bordado de Castelo Branco associado com o design, ou bordado de Castelo Branco associado também, porque não, com a música, com a literatura. Portanto, há aqui um conjunto de sinergias que também se podem fazer. E portanto, aquilo que fizemos foi de alguma maneira desafiar o nosso Instituto Politécnico de Castelo Branco, portanto, a nossa instituição de ensino superior, a associar-se a este projeto, de alguma forma, e lançar o desafio para se constituir uma pós-graduação para aqueles que tivessem interesse em aprender mais, quer sobre o bordado, mas sobretudo quer sobre as indústrias culturais e criativas de uma forma mais ampla. E, de facto, o Instituto Politécnico de Castelo Branco acedeu, portanto, a este desafio. E ainda há pouco tempo eu próprio levei à reunião da Câmara Municipal uma proposta de protocolo com o Instituto Politécnico para poder ser desenvolvida esta pós-graduação em indústrias culturais, aliás, em indústrias criativas e inovação. E este propósito também entendeu que se devia apostar aqui numa área que é extremamente importante para o bordado de Castelo Branco, que é a questão do restauro do próprio bordado de Castelo Branco, e o Politécnico de Castelo Branco, uma vez mais, teve aqui, também a amabilidade, digamos, de aceitar o desafio e criou também uma micro-credenciação, digamos, com uma formação, uma pequena formação na área do restauro. Portanto, nós estamos aqui a fazer um trabalho, que é um trabalho que muitas vezes, pode não se ver no imediato, mas que terá, assim o entendemos, que a seu tempo alcançará os frutos desejados. E esta é, enfim, é apenas aqui uma iniciativa nesta perspectiva da qualificação das indústrias criativas, das indústrias culturais, porque entendemos efetivamente que estas indústrias criativas, a valorização dos nossos artistas, a valorização do nosso artesanato, do nosso saber fazer, é efetivamente, ao contrário do que, enfim, alguns por vezes vão dizendo, é efetivamente uma economia de futuro, porque eu continuo a achar que nós não podemos ser aquilo que nunca fomos, e por isso eu acho que temos que obviamente modernizar-nos, temos que olhar para as formas como podemos cruzar as nossas artes, mas é através delas que podemos efetivamente olhar, enfim, com alguma esperança para o futuro também destas regiões.
Ora, eu estou recordado na altura em que Castelo Branco integrou a rede de Mundial de Cidades Criativas, que se falava também que iria permitir desenvolver a coesão social do concelho.
Sim, sem dúvida. Nós, a esse propósito, temos, articulamos na altura, aliás, também uma formação com o nosso Centro de Emprego e Formação Profissional, o IFP, e foi muito procurada, teve uma procura bastante interessante, ficou preenchida, todas as vagas ficaram preenchidas, e portanto isso foi também uma demonstração de que o próprio bordado de Castelo Branco em si e a arte de alguma maneira tem aqui também uma dimensão inclusiva, para aqueles que, enfim, socialmente podem encontrar no bordado também, socialmente uma forma, enfim, de estar com outros, mas também do ponto de vista económico podem encontrar uma solução, portanto, com a aprendizagem do bordado ou outras tradições e formas de artesanato. Além disso, recordo também, nessa altura, um dos aspectos que foi muito valorizado no âmbito da nossa candidatura à Unesco foi, efetivamente, a questão relacionada com essa dimensão de inclusão social e, sobretudo, a nossa relação com a APPA-CDM, portanto, a Associação de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, que temos aqui em Castelo Branco e que, de resto, foi um parceiro e continua a ser, aliás, um parceiro absolutamente fundamental na perspectiva da inclusão social, porque é ali também que em Castelo Branco se produz uma grande parte da seda que depois dará origem àquilo que, enfim, que é um produto final associado, seja um quadro, seja um artefacto de outra natureza, onde aparece o bordado de Castelo Branco. Portanto, temos aqui uma dimensão, efetivamente, muito importante do ponto de vista daquilo que é a inclusão social, obviamente já para não falar depois tudo aquilo que pode ser o retorno económico e também a visibilidade, que sabemos que o bordado de Castelo Branco pode trazer também, do ponto de vista turístico, à nossa região e à nossa cidade em particular.
Mas falou da questão da seda, aí podemos dizer que é proximidade, isso é bastante importante, mas ligado a isso eu penso que também é uma questão de demografia, e nós sabemos que muitas vezes no interior, ainda que Castelo Branco é uma grande cidade, mas enfim, de maneira que é uma forma também de sustentabilidade demográfica.
Eu diria que a longo prazo, vamos lá ver, a questão demográfica é uma questão que consegue resolver em 2, 3, 4 anos, não é possível, não é? Quer dizer, infelizmente isso não é possível, mas eu diria que apostando nestas ditas economias do futuro, que no fundo acabam por ser economias que também assentam e têm um passado, não é? É isso. Portanto, esse caminho, a meu ver, é um caminho que deve ser seguido e que a médio e longo prazo vai trazer os seus frutos, porque na verdade isso vai permitir que, no caso de Castelo Branco, possa continuar, digamos, ligado àquilo que é a sua matriz identitária e que vai certamente diferenciar esta cidade e esta região no mundo globalizado em que nós vivemos, fazendo com que outros procurem essa matriz identitária da nossa região. E portanto eu entendo que esta relação entre aquilo que é intimamente local, vamos dizer assim, e aquilo que é muitas vezes a procura desse caminho de algo que é genuíno, numa perspectiva mais global, este cruzamento permitirá, acredito eu, obviamente tudo isto de uma forma articulada e trabalhada e em rede, naturalmente, permitirá pelo menos atenuar, combater, enfim, mitigar aquilo que são os problemas demográficos que estão associados particularmente ao interior de Portugal e que nós todos os dias tentamos, teimosamente, ambiente, combatê-los e, enfim, mostrar que no interior se vive bem, se vive com qualidade de vida, que estamos próximos de tudo e que temos de tudo neste momento, e portanto esse é um caminho que eu acho que a arte, a criatividade e particularmente no nosso caso o bordado de Castelo Branco pode efetivamente oferecer à nossa região e às nossas comunidades.
Aliás, quando se fala do bordado de Castelo Branco a nível internacional, penso que há um organismo, há um museu, há uma coisa importantíssima a nível mundial precisamente que tem o bordado de Castelo Branco. Talvez dar alguns detalhes, Helder Henriques.
Sim, nós temos o bordado de Castelo Branco, está de alguma maneira também espalhado um pouco por todo o mundo, em vários museus, em Londres, por exemplo, temos também na Catedral de Manchester em permanência uma exposição, portanto, nos altares com o bordado de Castelo Branco, e noutras, noutras paragens também vamos encontrando, digamos que, portanto, colchas ou outro tipo de artefactos de, relacionados com o bordado de Castelo Branco. Isso é uma forma também, penso eu, muito importante e que deve ser explorada, deve ser continuada, de mostrar aquilo que é a importância do bordado de Castelo Branco para esta região, não apenas para a região, mas também para o país, porque o bordado de Castelo Branco é um bordado, eu diria, absolutamente único, com uma gramática de cores, uma gramática visual muito intensa, onde, aliás, nós sabemos, enfim, pensa-se haver aqui uma matriz oriental também muito associada a portanto, é esta dimensão, e também recentemente, a este propósito, a Fundação HKAN adquiriu várias peças para colocar nos seus, no seu palácio em Lisboa, o príncipe Amin HKAN, que efetivamente também acaba por valorizar o bordado de Castelo Branco e levar mais longe e para outros mercados, inclusivamente o próprio bordado de Castelo Branco. Portanto, esse é um caminho também que tem que ser seguido, que é o caminho da internacionalização. É o caminho de procurar tornar cada vez mais atrativo o bordado de Castelo Branco, não apenas numa perspectiva, diria eu, de guardar o bordado em casa de alguém, mas sobretudo de comercializar, sabendo, obviamente, que não se pode desvirtuar aquilo que é o bordado de Castelo Branco, porque é um trabalho manual, feito linha a linha, não é? E isso tem que ser mantido, e portanto são obras, naturalmente, enfim, um pouco mais caras, exatamente porque levam também muito tempo a ser realizadas.
São peças de arte, não?
Peças de arte, precisamente. Exatamente.
Helder Henriques, obrigadíssimo. Para os nossos ouvintes, muita gente apresta-se de férias, indo até Castelo Branco, há acessos na autoestrada, aumentada era gratuita, bom, deixou de o ser, isso é outra história. outra história, precisamente passando por Castelo Branco, para além de boas coisas para comer e para beber, beber com muita moderação, é evidente, sobretudo quando se conduz, e, mas precisamente onde as pessoas que vão até Castelo Branco podem ver precisamente esse trabalho, essa arte que é o bordado de Castelo Branco.
Sim, essa arte pode ser particularmente e com de alguma maneira com tempo, pode ser vislumbrada naquilo que é o nosso centro de interpretação do bordado de Castelo Branco, mas também pode ser apreciada no Museu Francisco Tavares Proença Júnior, também em Castelo Branco, e noutras instituições também pode ser apreciada, mas particularmente nestas duas, portanto, no Museu Francisco Tavares Proença Júnior e no centro de interpretação do bordado Castelo Branco. Aproveito também, se me permite, deixar aqui uma outra nota, que Castelo Branco está neste momento a participar também na Feira Internacional do Artesanato, exatamente neste quadro, enfim, da categoria onde nós nos inserimos na Unesco, Artesanato e Artes Populares, da Feira Internacional do Artesanato, que iniciou ontem em Lisboa. E aí também temos presente, obviamente, entre outras dimensões do nosso território, do ponto de vista artístico, cerâmica, marcenaria, enfim, entre outras, temos também, obviamente, a presença do nosso bordado Castelo Branco, e em breve participaremos também numa festa, digamos assim, uma feira, uma festa da cerâmica em Manizes, portanto, em Espanha, onde aí poderemos também apresentar aí numa outra vertente a cerâmica associada também aqui ao nosso território e levar outros artesãos, porque o território, obviamente, o bordado tem uma presença muito significativa, mas tem outras potencialidades ligadas à cerâmica, à pintura, enfim, todo um conjunto
Arte, aproveitar aqui também a vossa amabilidade e a vossa disponibilidade para, enfim, dar estas duas notas.
Aliás, Rodrigues, muito obrigado. Eu costumo dizer, existe também o bordado de Castelo Branco. Não pensem só num que se fala, toda a gente fala nele, mas existe também o bordado de Castelo Branco.
Exatamente.
Aldir Dix, muito obrigado. Lembro o vice-presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, que vai participar precisamente entre o dia 1 e 5 de julho, em Braga, na Conferência Anual da Rede das Cidades Criativas da Unesco. Bem-aja.
Bom,
e para todos aqueles que passarem por Castelo Branco, parem, se fizerem favor, saiam da autoestrada, apanhem uma nacional, apanhem o que quiserem, um IP, não sei o quê, mas há que fazer uma paragenzinha, ou uma paragem, pode lá ficar dois ou três dias, ou uma semana, é como quiser. Castelo Branco, obrigado, Helder Rodrigues.
Obrigado.
E até breve, então. E nós voltamos dentro de alguns instantes. Rádio Alfa. Estamos na reta final deste programa Passagem Nível do dia 30 de junho. Falamos do 25 de Abril, do encontro dos jovens lusodescendentes e lusófonos que vai ter lugar em Portugal, organizado pelo Cabo Mageirão. Desta vez é uma peça de teatro, nem mais nem menos, à volta ainda do 25 de Abril.
Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade. Cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade,
Grândola Vila Morena.
À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira
Grândola Vila Morena, José Afonso, La Fleur au Fusil, Lionel Cilly, bonjour.
Bonjour, olá a todos os ouvintes e muito obrigado pelo convite.
Ah, de nada, La Fleur au Fusil. Au Fusil, disons, sa création, ça sera au Festival d'Avignon, au Théâtre des Brunes, et on pourra voir la pièce du 3 au 21 juillet. Alors, je vais vous citer. Ce spectacle qui traite de la chute de la dictature de Salazar au Portugal le 25 avril 1974 me tient tout particulièrement à cœur parce que c'est une sublime histoire vraie et contemporaine de paix, union, de liberté et d'amour qui résonne fort, particulièrement en ce moment.
Lionel. Ben oui, particulièrement en ce moment et particulièrement aujourd'hui, et précisément aujourd'hui, puisque on vote aujourd'hui en France pour... encore une fois, mais encore plus près que jamais avant, mais encore une fois pour faire barrage à l'extrême droite.
Lionel, aujourd'hui, il n'y a pas de commentaires sur les candidats, s'il vous plaît.
Ah oui, on n'a pas le droit, donc je ne fais pas de commentaires, mais simplement dire que ça résonne très fort aujourd'hui, justement, à cause de cette date particulière, parce que le spectacle traite justement de ça, d'une histoire qui a été tumultueuse pour des hommes et des femmes il y a à peine 50 ans dans un pays qui fait partie de l'Europe, qui est juste à portée et qui est tellement à portée que, bah, notamment sur Radio Alpha, on le sait, c'est un pays qui est aussi le nôtre pour tous les binationaux. Et donc du coup, oui, ça résonne très très fort en ce moment. Et pour moi, c'était hyper important de porter cette histoire à la scène, d'abord pour qu'on la connaisse, parce qu'au moment où j'ai commencé à avoir l'idée de faire ce spectacle et où je l'ai écrit, j'étais plutôt dans l'idée de partager cette belle histoire. Et puis petit à petit, je me suis dit, ça sera aussi un devoir de mémoire. Et aujourd'hui, je m'apprête à monter sur scène pour le Festival d'Avignon et je me dis, c'est aussi un devoir de prendre conscience, un devoir de prise de conscience. Donc oui, c'est un spectacle qui est très très fort et qui est très important pour moi, qui me tient beaucoup à cœur pour toutes ces raisons. Ouais.
Alors, Renal, Cécile, bon, le 25 avril, vous appartenez à une autre génération. Donc, pour vous, c'était quoi? Qui vous a raconté le 25 avril? Le pourquoi du 25 avril, c'est les parents? C'est qui? C'est comment ça s'est passé?
Eh bien, c'est drôle parce que c'est justement l'un des démarrages du spectacle. C'est que mon spectacle démarre comme un passage de relais entre deux générations. C'est une grand-mère qui va raconter ça à son petit-fils et son petit-fils n'a pas du tout conscience de ce que c'était. Et c'est-à-dire que pour moi et pour beaucoup de personnes de ma génération, il y a un peu de ça. Les Portugais sont souvent des gens réservés, qui avancent, qui regardent pas trop dans le rétroviseur. On a plus de saudade que de nostalgie ou que de tristesse ou que d'apitoiement sur notre sort. On est plutôt un peuple qui avance. Et moi, c'est vrai que j'ai pas eu ni de parents ni de grands-parents qui m'ont fait ce passage de relais. Il y a d'ailleurs à un moment donné du spectacle où le petit-fils dit à sa grand-mère « Pourquoi tu me l'as jamais raconté ?» Et elle dit « Non, c'est fil, tu me l'as jamais demandé. » Et effectivement, il y a ce truc où je me disais « C'est drôle parce que quand j'en parle autour de moi, à des gens de mon âge et à des plus jeunes, c'est quelque chose qui est pas connu. » Et je me disais « C'est pas possible que cette histoire soit pas connue dans absolue, pour tout ce qu'elle raconte, pour tout ce qu'elle véhicule, d'espoir, d'union, de peuple, d'amour, de prise de position, de courage. Et puis, c'est pas possible qu'elle soit pas connue dans la communauté portugaise. Et donc, j'avais aussi envie et besoin, moi, de me rapprocher de cette histoire qui est celle de mes grands-parents, de mes parents, et puis d'ailleurs même de mes arrière-grands-parents, parce que c'est une dictature qui a duré 50 ans, donc c'est extrêmement long et ça s'étale sur presque 3 générations. Et puis en même temps, c'était une manière de me la raconter à moi et de la raconter aux autres. Donc moi j'ai pas grandi avec ça et je l'ai découvert un peu par hasard. Alors évidemment, je voyais bien qu'on fêtait le 25 avril, mais pour moi c'était une date, c'était la fête. J'avais aucune conscience de tout ce qu'il y avait derrière et je pense que très peu de gens ont conscience de tout ce qu'il y a derrière. Je pense qu'on n'a pas conscience de la souffrance que c'est que de vivre dans un régime comme celui-là et au quotidien, sur les petites choses du quotidien. Et puis je pense surtout qu'on n'a pas conscience de ce que c'est que le courage que ça demande, la force que ça demande de récupérer ses droits. C'est pour ça que quand on les a, il faut pas les perdre et les laisser s'échapper. Et puis je pense qu'on n'a pas conscience aussi de tout ce dont on est capable. Si on est tous unis, si on est tous ensemble, si on marche tous dans le même sens, le peuple commande, le peuple décide. C'est ce que dit la chanson Grandula Vila Morena. C'est que je pense que si on est capable de faire peuple, on est capable de décider du chemin qu'on prend. Alors ça ne veut pas dire que c'est l'anarchie, on a besoin de dirigeants pour orchestrer les choses, mais en tant que peuple, parfois, on est un peu désabusé, on pense qu'on a moins de force que ce qu'on a, et les Portugais du 25 avril 1974 nous ont prouvé le contraire, et je voulais que ça se sache.
Alors, la pièce, j'ai bien compris, raconte une histoire du là-bas, le Portugal, une histoire du ici, la France, une histoire qui a ses origines à Lisbonne, au Portugal, une histoire qui se prolonge à Champigny, en France.
Alors oui, effectivement, en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, et c'est pour ça que moi je me disais en tant que binational et que fils de Portugais, j'ai toute la légitimité de la raconter, c'est qu'il y a plusieurs endroits où les deux pays se croisent. D'abord, il faut savoir que le code qui a permis à tout le monde de partir, qui est cette chanson de Grandula Vila Morena, ne pouvait pas être enregistré dans des studios au Portugal, parce qu'ils étaient tous sous la mainmise de la censure. Il y avait le stylo bleu, ou l'Abs Zul, qui était donc le nom qu'on donnait à la censure là-bas, qui censurait les journaux. Il y avait la radio d'État, qui était Radio Renaissance, et tout était contrôlé. Et donc, pour pouvoir diffuser leur code, on dira pour les jeunes français d'ici qui ont appris à l'école la Seconde Guerre mondiale, mais qui n'ont pas forcément appris la Révolution des œillets, on dirait que c'est quelque chose d'un peu similaire à ce qu'était Radio Londres, c'est-à-dire des messages codés dans la radio censurée et contrôlée. Et ces messages codés, pour pouvoir les enregistrer, ils venaient les enregistrer ici en France, et notamment dans un studio qui a existé longtemps et qui a été un studio de musique qui a reçu beaucoup de grandes gloires de la musique comme je sais pas des grands groupes anglais de rock, etc. C'est un studio qui se trouve dans le 95 à Hérouville et qui s'appelle le studio Strawberry. Ça, c'est le premier endroit où je me dis c'est incroyable, parce que pour quelqu'un qui vit ici en France, l'histoire a déjà écrit une plus belle histoire que ce que j'aurais pu moi imaginer, fantasmer ou romancer. Il y a déjà ce premier lien. Et puis après, tous les autres liens, c'est des liens d'émigration. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Portugais qui tentaient de fuir, non pas le régime dictatorial, mais encore plus fort que ça, la guerre en Angola ou au Mozambique, en tout cas en Afrique noire, parce qu'on envoyait les hommes de manière arbitraire comme ça en Afrique faire la guerre, et tout le monde n'a pas envie d'aller ni tuer, ni se faire tuer. Et donc il y a plein d'hommes qui tentaient de fuir pour leur bien-être, pour le bien de leur famille, avec cette envie d'y retourner quand les choses iraient mieux et quand tout ça serait terminé, et qui ont toujours gardé ce truc de se dire « je quitte mon Portugal à cause de gens qui sont... pas des gens bons et qui sont pas des gens comme moi, mais je reviendrai dans mon Portugal ». Et tous ces gens-là, quand ils arrivaient en France en pensant venir trouver le paradis alors qu'ils quittaient l'enfer, ben finalement ils quittaient une certaine forme d'enfer où ils n'avaient pas toute leur liberté et tous leurs droits, pour retrouver une autre forme d'enfer où ici c'était un petit peu plus compliqué, un petit peu plus difficile, puisqu'ils retombaient pour la plupart d'entre eux dans des bidonvilles, et notamment le plus grand d'entre eux, le bidonville extrêmement connu, qui était le bidonville de Champigny-sur-Marne, où il y a des milliers de Portugais qui dormaient dans la rue. Et c'est vrai que moi je peux pas tout mettre dans un spectacle, parce que voilà, mais j'invite les gens à aller se renseigner. Je dans mon dossier de presse, j'avais mis des photos de ce bidonville, parce que évidemment tout ça existe, hein, c'était il y a 50 ans, il y a des archives vidéo, des archives photos, et c'est vrai que c'est terrible d'imaginer, alors là c'est des Portugais, mais c'est valable pour toutes les nationalités, mais d'imaginer ces gens qui étaient des réfugiés, en fait, il y a 50 ans, des réfugiés d'un régime autoritaire et dictatorial, et qui venaient dormir dans des bidonvilles ici, en région parisienne. Et ça, je voulais le raconter, ça me tenait à cœur. Et donc, il y a une partie du spectacle qui, sous couvert de raconter le fait de venir ici clandestinement enregistrer les messages codés dans le studio d'Hérouville, raconte aussi, dans une lettre, une très belle lettre de Chico, un de mes trois personnages principaux, qui raconte aussi ce qu'était la réalité des émigrés et des réfugiés portugais de cette époque ici en France.
Et malheureusement, d'autres nationalités vivent aujourd'hui cet enfer des bidonvilles. Le Nelson est donc la fleur au fusil. Finalement, c'est une façon de s'adresser à votre génération.
Oui, bien sûr. C'est une façon de s'adresser à ma génération et même à celle d'en dessous. Vous savez, aujourd'hui et depuis trois jours, je travaille ici, c'est d'ici que je vous appelle d'ailleurs, au festival de Solidays, qui résonne aussi d'ailleurs très fort dans cette idée de droit, de communion, etc. Et je vois passer énormément de jeunes avec qui j'ai beaucoup la chance de discuter. Et je parle de jeunes, de très jeunes, 18, 19, 20, 25 ans. Et il y a beaucoup, beaucoup de jeunes que je vois passer ici, d'origine portugaise, avec qui on prend la peine de discuter, notamment de ce sujet-là, puisque moi, je vais le jouer, là, je pars à Avignon demain pour le jouer. Et je me rends compte que toute cette très jeune génération, des vingtenaires, allez, des trentenaires même, n'ont aucune conscience de ce que c'est que le fait de tomber en dictature et de vivre une dictature. Et moi, j'aimerais vraiment que ce spectacle permette de prendre conscience que, en fait, c'est plus insidieux que ce qu'on imagine. C'est pas des gens avec des grandes dents et des ongles crochus qui vont venir et le monde va être tout noir et il y aura de l'orage. Et c'est pas un film d'horreur, en fait. C'est plus insidieux que ça. C'est des petites choses, petit à petit, qui grignotent. Et nous, on s'habitue, on s'adapte. Et un jour, on ouvre les yeux et on se dit, mais mince, c'est pas le monde dans lequel je veux vivre. Et moi, c'était important de raconter ça parce que, d'abord, je pense que c'est une manière de rendre hommage à la génération passée. Je voulais rendre hommage à ma grand-mère. Je voulais rendre hommage à tous ces gens de cette génération qui ont vécu des moments terribles avec des disparus, avec des torturés, avec des privations de liberté, avec des privations aussi d'une certaine forme de fierté de ce qu'on doit être et de ce qu'est le Portugal, parce que ce Portugal-là qui fait la guerre et qui fait la censure et qui fait la torture, c'est pas le Portugal duquel on a envie d'être fier. Moi, je voulais leur rendre hommage à eux, et pour leur rendre hommage à eux, il fallait que je fasse le relais entre eux et la génération à venir, pour que la génération à venir ait conscience de ce qu'eux ont vécu et de ce dont ils ont accompli pour que nous, aujourd'hui, on ait la liberté de parole, mais surtout pour que nous, aujourd'hui, on la laisse pas s'échapper, parce qu'elle est vitale, elle est précieuse, mais elle est fragile, cette liberté. Et si nous, on la laisse s'échapper, il faudra qu'on refasse tout le travail que nos grands-parents ont fait, et je suis pas sûr qu'on en soit capable. Moi, je suis pas sûr que j'aurais eu le courage qu'ont mes personnages dans mon spectacle, que ce soit Zé, Chic ou Céleste, mes trois personnages principaux. Je les trouve extrêmement courageux, et à chaque fois que je joue ce spectacle, je l'ai joué le 25 avril, je l'ai joué dans des formes un peu plus discrètes et entre nous pour le travailler, et je vais rencontrer le public pour la première fois. fois dans 3 jours. À chaque fois que je monte sur scène pour jouer ce spectacle, j'ai systématiquement une montée d'émotion extrêmement forte parce que je me dis que je peux monter sur scène grâce à tous ces gens. Je peux dire ce que je pense. Je peux aujourd'hui à la radio avec vous, Arthur, être en train de dire ce que je pense de l'Europe, du Portugal, de la France, de tout ce que je veux, grâce à tous ces gens, ma grand-mère et tous les autres de cette génération qui sont battus. Et pour moi, c'était très important de faire le relais entre ces deux générations. Un passage de génération, c'est surtout ça ce spectacle, je pense, j'espère.
La fleur au fusil, texte, interprétation, lunaire social, mise en scène de Jean-Philippe Daguerre, il faut le citer aussi, et lumière de bien Maurice sûr. Hill, il faut le dire parce que un théâtre, c'est représentation, une pièce, c'est le travail d'une compagnie, c'est un travail d'un ensemble. Donc, ça sera au Théâtre Brune à Avignon du 3 au 21 juillet. Alors, la question, quand est-ce qu'on pourra voir la pièce à Paris?
Eh ben, très prochainement, je l'espère. Évidemment, vous le savez, le théâtre, c'est toujours très fragile. Donc, c'est évidemment conditionné par le succès qu'on aura ou pas au Festival d'Avignon. J'ai très bon espoir. Ça commence plutôt très bien en termes de réservation, d'engouement et d'intérêt. Maintenant, ça va être la rencontre entre cette histoire et le public. Et j'espère que ce sera une belle rencontre et qu'on reviendra très vite à Paris. Pour l'instant, on n'a pas de date à annoncer, mais c'est totalement prévu. Et évidemment, on y travaille très fort. Pour l'instant, voilà, ça sera pour les gens qui vont au Festival d'Avignon, qui seront sur place entre le 3 et le 21 et très très rapidement on reviendra et évidemment on annoncera toutes les dates. Merci d'ailleurs Arthur d'avoir cité tous les gens qui travaillent sur ce spectacle parce qu'évidemment c'est une histoire d'union et de peuple et donc forcément pour l'écrire et pour la faire naître il fallait qu'on soit tous unis et on est très nombreux et je voulais juste rajouter évidemment à Jean-Philippe Daguerre, à Moïse Hill que vous avez cité, Simon Glaise qui fait la régie et c'est presque un partenaire sur scène parce que quand on est seul sur scène la régie qui envoie les sons qui envoient la lumière, c'est presque un partenaire et donc c'est important de le citer. Et citer aussi mes producteurs parce qu'ils prennent le risque de me porter dans un contexte où le théâtre parfois est difficile. Et je voulais vraiment citer Le Grenier de Babouchka et Ancienne Production qui m'accompagnent, Pierre Boiteux et donc Jean-Philippe Daguerre et Charlotte Nadef qui m'accompagnent et grâce à qui je peux raconter cette histoire et je leur suis extrêmement reconnaissant parce que voilà, c'est vraiment ça. Je pense que c'est de tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent, l'histoire qui me tient le plus à cœur parce que je trouve que c'est celle qui a le plus de sens et de résonance dans le monde dans lequel on vit et c'est ça aussi une vision artistique, c'est se positionner par rapport au monde dans lequel on vit. Donc voilà, très vite à Paris, j'espère en tout cas.
Oui, de toute façon, il faut laisser passer les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques.
Oui, bien sûr.
Enfin, bon bref. Lénard Sely, un grand abraço et obrigado.
Muito obrigado a vocês e até breve em Avignon ou em Paris e um grande abraço a vocês todos.
Obrigado, Lionel.
Obrigado,
e nós estamos a terminar. Obrigado igualmente ao Manuel Alexandre. E para terminar, nada melhor precisamente do que ouvirmos que Zeca Afonso. Com Zeca Afonso estava o Francisco Pinhais e estava o José Mário Branco também. Os Aldeões de Paris. Bem-ajo.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grandola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grândola Vila Morena.
à sombra d'uma azinheira que já não sabia a idade. Jurei ter por companheira grandola a tua vontade, grandola a tua vontade. Jurei ter